Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Um dia tinha que ser, e será hoje neste programa. Refiro-me a pegar como tema as palavras de ouro do nosso grande poeta, o príncipe dos poetas portugueses, como foi batizado desde a época moderna, aquele que também no estrangeiro é uma referência incontornável na história literária universal, Luís Vaz de Camões. Iremos recordar alguns passos da sua biografia e ler alguns dos poemas mais conhecidos, aqueles que perduram na memória desde os tempos da escola ou se recordam como letras de muitas canções populares. São escassos os dados biográficos conhecidos sobre o poeta Luís Vaz de Camões, expoente maior da cultura e literatura portuguesas. De ascendência provavelmente nobre e galega, pouco se sabe sobre a sua vivência em Lisboa, junto da corte, onde cedo se tornou célebre pelos seus dons poéticos, bem como pela sua audácia amorosa, supondo-se que tenha cortejado algumas ilustres damas do Paço. De concreto, está documentada a participação numa expedição militar ao norte de África entre 1549 e 1551, bem como a sua prisão em 1552, na sequência de uma rixa com um criado régio. Depois de um ano de encarceramento, com a garantia do perdão da pena, parte para a Índia, na armada comandada por Fernão Álvares Cabral. E agora, comprometido, o primeiro de alguns dos poemas mais conhecidos. Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Da sua estadia em Goa, há informações autobiográficas que atestam ter participado em expedições militares e ter tido também aí uma vida desafortunada, criticando amargamente uma terra madrasta de homens honrados. Ainda da permanência no Oriente, onde sofreu o naufrágio que terá supostamente vitimado a sua amada Dinamene, é de crer que tenha estado em Macau, onde se presume tenha escrito uma parte de Os Lusíadas e alguns dos seus mais pungentes sonetos. Ouçamos Alma Minha, Gentil que te partiste. Alma minha, gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa à dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que te tão cedo de cá me leva a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Depois de Macau, parte para Moçambique, de onde sai a caminho de Portugal em 1569 e onde, segundo Diogo do Couto, conheceu uma existência precária. Em Lisboa, obtém licença para a impressão de Os Lusíadas. Embora Dom Sebastião tenha chegado a autorizar a atribuição de uma tença ao poeta, Camões viveu miseravelmente os seus últimos anos de vida. Outra preciosidade do seu gênio. 7 anos de pastor Jacó servia. Sete anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prémio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada à sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais serviria se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. O inesgotável legado literário que nos deixou constitui um dos mais preciosos tesouros da literatura portuguesa. No domínio da poesia lírica, a obra de Camões só começou a ser divulgada no fim do século XVI, com a publicação póstuma de Rimas, 1595. Esse conjunto poético diversificado revela a coexistência na sua lírica de uma vertente tradicional de inspiração trovadoresca e cortesã, de temática amorosa e satírica, desenvolvida em moldes como o vilancete, a esparsa, a trova ou a glosa, e de uma vertente clássica de inspiração renascentista, onde a influência italiana, sobretudo petrarquista, é superada pela expressão subjetiva e maneirista de temas como o desengano e o desconcerto do mundo, o desejo e o sofrimento amoroso, o desterro ou a saudade, em moldes renascentistas como o soneto, a écloga, a elegia ou a canção. Ouçamos: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Outra obra-prima da lírica camoniana. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houver, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de amor espanto, que não se muda já como soía. Camões cultivou ainda o género dramático, como autor de autos, merecendo um lugar relevante na história do teatro clássico português. Mas o género clássico mais nobre recriado por Camões foi a epopeia, em Os Lusíadas, onde, ao longo de 10 cantos, adapta a matriz das epopeias greco-latinas, Eneia, Ilíada e Odisseia, ao tratamento de um tema nacional, a exaltação da gesta dos descobrimentos, como ponto de chegada da história de Portugal, tendo como enredo central a viagem de Vasco da Gama até à Índia. Ciclicamente, ao longo da história da literatura, alguns escritores alimentaram o mito camoniano, como Bocage, Garrett, Teófilo Braga, Jorge de Sena, entre muitos outros, confirmando o modo como a figura do escritor corresponde a um sentido definidor do ser português. Também, por decisão oficial, foram e continuam a ser tomadas iniciativas com vista a promover o nome e a obra de Camões. Terminemos a recordação de alguns dos seus poemas mais entranhados na memória de todos com a célebre e muito cantada Descalça vai para a fonte. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai fermosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai fermosa e não segura. Descobre a touca à garganta, cabelos de ouro trançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. Terminamos o programa desta semana dedicado a Luís Vaz de Camões com uma curta lenda dos aztecas, numa versão de outro grande poeta, Herberto Helder, música de Luís Pedro Fonseca. No jardim original nasceu um flor, Deus do milho. Da vossa fértil mãe nasceu o Deus do milho. Lá onde se engendram os filhos dos homens, na região das flores e dos peixes de esmeralda, nasceu um flor e vai agora levantar-se a aurora. O dia vai resplandecer. A árvore florida está de pé no centro da terra. Está cercada de pássaros. Levo comigo a flor púrpura como a nossa carne. A flor branca e perfumada. A flor de onde se erguem todas as flores da terra. Na sagrada cerca redonda como um anel de jade. E trazem o Deus criança, vestido de plumas amarelas, para as mansões da noite, as mansões profundas e negras. Dois dedos de conversa. Em linguagem popular dir-se-á, ninguém gosta de trabalhar para o boneco. E com isto quer dizer que continuam a aumentar os visitantes do Estúdio Raposa. Vamos surgindo com alguma frequência no iTunes Music Store, entre os 25 podcasts mais visitados, E se olharmos a lista da categoria em que se insere, Arts and Entertainment, andamos diariamente entre os 5 primeiros mais ouvidos. Isto, apesar da regra de classificação do iTunes continuar um verdadeiro mistério. Continuo a receber mensagens de ouvintes no estrangeiro. Todos apontam a satisfação de poderem ouvir longe da pátria os produtores das nossas palavras douradas. E só quem por lá andou pode avaliar essa satisfação, mais esse prazer. Eu andei. E nada mais resta senão agradecer a vossa atenção. Até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.